Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Bora pra mais uma? Hoje é segunda-feira, minha gente, dia 13 de janeiro de 2025, começando mais uma semana e com ela mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, na próxima uma hora, o nosso objetivo é pôr em pauta os assuntos importantes pra gente pensar uma sociedade mais justa, igualitária pra todo mundo, tendo como pano de fundo o nosso Bem Viver. Então, sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem deixar de lado os debates do dia a dia, da política, economia, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Belém completou 409 anos de história. Quais são os desafios e possibilidades da cidade sede da COP30? Entenda o significado de por que na última sexta-feira ter sido o dia dos ricos poluidores. Ano mais quente da história, 2024 supera o limite de aquecimento de 1,5 grau no Acordo de Paris. Vamos entender o que a confirmação do Laninha pode representar para o clima no Brasil? Da Venezuela, parte 1. Vamos saber como foi a posse do presidente Nicolás Maduro. Da Venezuela, parte 2. Vamos ouvir o diretor do documentário do Brasil de Fato sobre a importância das comunas. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só tá começando. E no último final de semana, Belém esteve em festa, celebrando os 409 anos da fundação da capital paraense, que fica no coração da Amazônia, dessa cidade, dessa metrópole tão importante, tão significativa, que fala tanto da cultura nacional, que nos presenteia tanto, seja pela cultura, pela música, pela gastronomia, pela uma tecnologia ancestral. Enfim, Belém nos ensina muito e tem muito para ensinar ainda. Por isso que eu já quero começar, antes de tudo, mandando um beijo enorme em nome de toda a equipe do Bem Viver, de todo o Brasil de Fato, para toda a população belenense, claro, toda a população paraense como um todo, mas em especial quem vive em Belém, na região metropolitana. A gente está falando mais de 1 milhão de pessoas que vivem nessa cidade maravilhosa, que a gente tem um carinho especial. Ainda mais para esse ano, que Belém vai enfrentar um desafio, já está enfrentando, mas todo mundo sabe, da COP30, a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU, um evento que vem se falando há muito tempo, desde que foi anunciado, quando o presidente Lula reivindicou isso, antes mesmo de assumir o terceiro mandato, ali no final de 2022, ele já estava com esse desejo. 2023 veio para confirmar e, de fato, finalmente chegou a hora. É no final do ano, vai acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro, mas com certeza não tem outro assunto que se fala em Belém, senão, eu ia dizer o Ciro de Nazaré junto com a COP, porque as coisas vão estar muito emboladinhas. O Ciro acontece em outubro e logo depois já vem a COP, então vai ser assim, um turbilhão que Belém vai passar. Bom, para nos ajudar a celebrar essa data tão importante de aniversário de Belém, com essa perspectiva de ter a COP daqui a alguns meses, a gente tem o prazer de abrir a temporada de conversas com essa nossa estrela, que a gente tem um carinho imenso, que é a Tainá Marajoara, ativista, cozinheira, ela que participa do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conceia, e é também a fundadora responsável pelo Ponto de Cultura Alimentar e a Citatá na Amazônia Viva, um restaurante fabuloso que todo mundo tem que conhecer, tem que dar uma passadinha quando estiver em Belém. Tainá, antes de tudo, muito obrigado, feliz demais em começar 2025 conversando contigo, obrigado pela disponibilidade, viu, querida?
Antes de tudo, feliz 2025 para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Que seja de paz, de justiça, de prosperidade, de muita saúde, muita coisa boa, de reforma agrária e territórios indígenas, esse 2025 que a gente merece. E falar de Belém, gente, tem uma música que é muito bonita, que também é cantada pela Fafá, né? Que tem uma parte que eu acho que traduz muito esse. Ela traduz muito esse momento de Belém agora, né? Essa Belém que está sendo buscada, procurada aí pela questão de uma gastronomia amazônica, e essa Belém da COP, a Belém que sediou parte do G20, essa Belém da Cúpula da Amazônia, essa Belém que está sendo colocada aí para o mundo, né, como um grande destino verde. E também esse mundo amazônico de possibilidades. Então, Belém se empavula, como a gente fala por aqui, de estar tá pavulagem, de estar tá toda bonita, de estar tá toda cheia. E aí tem uma parte dessa música que é assim: o que é que tens feito? Que estás tão faceira, mais jovens que os jovens, irmãos que deixei. Mas sábia que toda a ciência da terra, mais terra, mais dona do amor que te dei. Então, essa música a gente traz porque, apesar de tudo, apesar da gente estar vivendo um colapso climático, apesar de toda essa devastação, tudo isso que vem sendo desafio constante, não só para o Pará, mas para a Amazônia, hoje Belém se celebra. E a gente celebra Belém, essa Belém das árvores frondosas, desse janeiro das frutas caídas, e esse janeiro das frutas caídas, que é também o aniversário de Belém, ele demonstra para todos nós que quando chegam os colonizadores em Mairi Tupinambá, e eles vêm fundar Santa Maria de Belém sobre o território de Mairi Tupinambá, o que a gente percebe é que eles chegam numa época de fartura. Então, esse aniversário de Belém, ele também é uma época de fartura. Ele é de água grande, ele é de muitas frutas caídas, ele é de sociobiodiversidade, e ele também é de muito calor, como a gente é aqui o tempo todo. Então, viva Mairi Tupinambá, que ainda que se comemore o aniversário de Belém, Mairi Tupinambá está viva e tão viva quanto a nossa cabanagem.
Viva, viva, que lindo, Tainá. Poxa, que ótimo que tu já trouxe nessa tua abertura todo esse contexto cultural, esse contexto histórico, que é justamente por isso que a gente te escolheu para conversar e tem sempre queremos ter você perto para falar desses desafios e dessas potencialidades de Mairi Tupinambá, Belém. Tainá, eu quero agora reativar um pouquinho da tua memória afetiva, falando um pouquinho mais da Belém que você cresceu, que você conviveu. Existe um ditado, uma frase que algumas pessoas falam que Belém é uma cidade que cresceu de costas para o rio, falando muito que ela se desenvolveu, não sei se ignorando, mas não vendo essa potencialidade do lazer, do prazer, das águas que banham toda essa região. É uma sensação que você também compartilha? O que que tu tem para dizer para a gente diante dessa provocação?
Quem é rico mora na praia e quem trabalha não tem nem onde morar. Essa é uma realidade de Belém, mas não porque quem trabalha não busque o rio. O rio é o nosso lugar de caminhada, é o nosso lugar de chegada e partida, é o nosso lugar de vida. Mas essa Belém de costa para o rio é porque a nossa margem, ela é utilizada até hoje, ela é tomada pelos colonizadores. Então, da mesma forma como a colonização chega aqui, invade Mairi Tupinambá e se estabelece nesse lugar onde o único espaço não branco, não eclesiástico, não punitivista e não militar é o Iacitatá, que é aqui diante de nós está o Forte do Castelo, estão os primeiros casarões, a gente está onde tem inclusive o Marco da Légua de Belém, aqui atrás de nós. Toda essa frente do rio, ela foi tomada por pessoas donas dos portos, donos dos grandes comércios. Então, essa cidade que se diz que ela virou de costa para o rio, não é uma escolha nossa, não é uma escolha do trabalhador, não é uma escolha do paraense, não é uma escolha do morador dos Brunas, que está na beira do rio, mas ele não tem acesso à beira do rio, porque a beira do rio toda foi tomada por quem não mora nos Brunas, por quem, por exemplo, não mora no Guamá, por quem não está na beira do rio, porque essa beira do rio ela foi tomada pelos grandes comerciantes e pelos donos dos portos. Até mesmo para nós aqui, que nós somos uma exceção de estar nessa beira de rio, mas a gente está na outra margem. A gente está na beirinha, a gente tem uma nesga de rio aqui para olhar todos os dias, e isso deixa a gente muito feliz e agradece aos caruanas por terem nos trazido para esse lugar. Mas toda a nossa vizinhança de beira de rio, ela é de donos de portos. Ela é de pessoas que têm poder político e que têm poder financeiro, e inclusive são pessoas que têm detenção de grandes porções de terra no estado. Então, essa Belém que está de costa para o rio é porque isso é mais uma imposição da colonização. Mas para nós, cada pedacinho de rio, a gente celebra, a gente se joga nele, a gente tem aí, né, memórias, principalmente até finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, das nossas pescarias. Belém era uma cidade onde a população também pescava o seu peixe. Então a gente pescava nos canais, a gente pescava na escadinha, que é onde hoje tem a estação das docas, e que isso também era uma maneira de ensinar para nós, crianças, o que é a nossa biodiversidade, o que é o nosso peixe. Dali a gente via os botos, dali se tirava uma série de peixes que hoje a gente sequer não vê mais nem boto andando por aqui, né? Nadando, aliás. E além disso, uma outra transformação que a gente pode pensar é a transformação dos quintais. E essa transformação dos quintais, ela muito se dá por conta da gentrificação e da especulação imobiliária. Belém era uma cidade de muitos quintais. E o nosso abastecimento, ele não vinha da Ceasa. O nosso abastecimento sempre foi da nossa cultura alimentar, porque a nossa cultura alimentar é a nossa extensão territorial do afeto. Quando o Mairi foi tomada pela colonização e os portugueses se estabeleceram aqui, e depois houveram outros ciclos migratórios, como o ciclo da borracha e outros ciclos também que trouxeram uma grande quantidade de pessoas para cá, essa diversidade cultural alimentar, ela também veio se estabelecendo junto com as migrações. Tanto que o paraense, ele consome uma grande quantidade de comida árabe, e é uma comida um tanto comum para nós aqui. Você chega, inclusive, a encontrar em locais de Belém, desde há muito tempo, hummus, você encontra tahine, esfirra e muitas outras comidas, mas não pela propagação dos fast food que hoje fazem comida árabe. Isso é muito antigo aqui, porque as famílias árabes também se estabelecem aqui, e se estabelece especialmente no entorno de onde a gente está aqui também, que é a Cidade Velha. E junto com os nossos tucupis, também se compravam nos mercados as especiarias para ter essa comida. E essa diversidade de povos da Amazônia, os povos do Nordeste, de outras regiões do país e também os povos que vieram de fora, formam toda essa diversidade. E nós temos depois um outro ciclo que também traz muita gente para cá, que são os períodos da ditadura militar, quando eles vêm com as suas mentiras do terra sem homens para homens sem terra, e integrar para não entregar, quando na verdade eles eram grandes entreguistas. E dizem que a Amazônia precisa ser povoada, que não tinha gente aqui. E quando Belém se estabelece como esse grande lugar, né, Belém como uma metrópole, a gente não tem só a população de Mairi junto com a população portuguesa que veio para cá, mas a gente tem uma população muito grande de todas as regiões do estado. E esses quintais, eles eram essas extensões territoriais. Aonde nesses quintais você tinha fruta do Marajó, tinha um bicho que de repente era do Nordeste do estado, que era criado aqui, um tipo de semente que vinha da região do Tapajós, alguém que trazia um peixe do Nhamundá. Então eram diversas as formas da gente conhecer e da gente consumir o nosso alimento. E alimentos sem veneno, alimentos que eram facilmente de serem encontrados, inclusive nas feiras. E hoje, com o colapso climático e com esse distanciamento das nossas culturas alimentares, e que também esse distanciamento ele acontece por conta de um racismo, porque ao mesmo tempo que a gente tem o consumo dos nossos quintais e daquilo que as pessoas que vêm dos interiores, que vêm das suas comunidades, trazem para nós comermos aqui, essa comida, ela é uma comida de pobre. Ela é uma comida que ela não podia aparecer. E essa, ela é também uma lembrança que eu tenho de casa. Porque na nossa casa, que até o que eu me lembre, eu convivi numa casa com 18 pessoas que vinham de vários lugares, porque a nossa família veio para Belém, uma parte dela que veio estudar, e aí a gente cresceu nessa casa ali em São Brás, junto com as pessoas que vinham do Marajó, e que não é só o seu núcleo familiar, mas veio o filho do primo, veio o primo do primo do primo, veio o amigo do primo, então acaba ficando todo mundo se estabelecendo em casa. E essas casas de Belém e esses quintais, eles eram micro-universos culturais, como, por exemplo, a casa da minha avó, da Mana Velha. E que nessa casa eu também aprendi com a minha bisavó, que era grande conhecedora da pajelança caruana, com que era que curava, quem eram os nossos encantados, como era que a gente tinha que fazer para respeitá-los, quais eram os cantos, como era que a gente usava genipapo, que genipapo não era só para pintar, mas também era para curar anemia. Então, todos esses micro, né, esses micro-universos culturais que aconteciam nos quintais das cidades. E esse mesmo universo marajoara que estava na minha casa, na casa ao lado tinha um que era de Bujaru, na casa do outro lado tinha o pessoal que era de Bragança, aí lá do lado tinha o pessoal que era do Maranhão. Então toda essa Amazônia, ela acabava confluindo para Belém. E isso é muito legal, porque inclusive eram nossos presentes. Eu ganhava de presente, para a gente nunca perder essa relação com o Marajó, eu ganhava de presente animais. Então, os animais, eles eram engordados para ser meu presente de aniversário, para comer. E outros também não viriam para comer. Eles acabavam sendo presentes que seriam animais de estimação. Porque, para nós, o animal de estimação nem sempre é só o gato e o cachorro, né? Nossos animais indígenas nunca foram os pets. Então, e não tinha essa. Ah, é o pet. Não, os nossos animais são os animais da natureza. Não importa se é o cachorro, se é o gato, se vai ser uma capivara, se vai ser um macaco. Então, os animais, eles têm essa, eles são seres sociais tanto quanto nós. E aí, quando a gente vai para a escola, e eu que fui uma criança que tinha que negar a sua identidade indígena, sendo bolsista numa escola branca de Belém, e que não tinha dinheiro para comer na cantina, e que não tinha dinheiro para ter o material da escola, aonde o meu material escolar era um caderno de Xerox que meu pai conseguia fazer de madrugada escondido no trabalho. Eu não tinha dinheiro para levar a comida, eu tinha que levar o que era do quintal. E isso também me diferenciava das outras crianças. A minha comida do quintal, a minha comida dessa Belém, que não era da Belém colonialista, mas essa Belém enraizada de Amazônia, ela também, ao mesmo tempo que me colocava numa posição de subalterna e de ter uma demonstração de racismo a partir do meu alimento, ela também me fez ter um vocabulário, ter uma cultura, ter uma coisa que é de conhecimento muito mais diversa do que das outras crianças da escola, apesar delas terem acesso a outros meios de educação muito, não diria mais sofisticados, mas com maiores tecnologias industriais, porém com menos tecnologias e complexidades de conhecimentos locais e ancestrais. Então, essa Belém ancestral, desses conhecimentos, do Marimari, do Cutite do meio da rua, do jambeiro, do quintal, essa Mairi, ela precisa florescer outra vez.
Nossa, que lindo, Tainá. Obrigado por ter trazido essa memória da tua infância, de todos esses que trazem marcas, trazem cicatrizes, mas também lembro desse contato afetivo, dessa Belém que congrega tanto, né? Essa é uma característica, sem dúvida, que a gente vê as famílias se expandindo nos seus territórios, construindo puxadinhos para sempre conseguir manter o mais possível a família perto e todo mundo cabe. Sem dúvida, essa é uma
Isso é uma
característica.
coisa impressionante, porque imagino que é hoje você ter uma casa com 3 quartos e dormir mais de 20 pessoas ali diariamente. E como é que todo esse pessoal come? E quando você pensa nisso, É porque tinha, né, a questão do abastecimento da cidade, que ela não era essa coisa do caminhão da Ceasa que precisa trazer pera, maçã e uva. Então era a Belém do Cutite, a Belém do Mari, a Belém das Mangas, a Belém de toda essa diversidade de fruta e de tudo aquilo que chegava nos paneiros e que as comunidades também traziam para nós, assim como os biscoitos de tufado da região de lá do Baixo Amazonas.
Tainá, nossa conversa está chegando ao fim, mas eu queria aproveitar um pouquinho dessa sua fala final tão bonita que essa Mairi tem que florescer, tem que voltar a ser viva, a ser protagonista, né? Falando então que hoje é aniversário de Belém, 409 anos de Belém ou 409 anos do falecimento de Mairi Tupinambá também, né? Dessa troca.
Exatamente.
E eu queria então te ouvir um pouquinho, trazendo agora para essa atualidade de 2025, onde a gente tem a COP30 para acontecer. E daí eu trago duas questões, assim, nessa linha provocativa: se em algum momento, nesses 2 anos que se vem falando de COP30, em algum momento tinha essa expectativa que talvez essa COP pudesse fazer com que Belém voltasse a ser mais Mairi Tupinambá, pudesse florescer essa Mairi Tupinambá? Existiu algum momento essa expectativa ainda, ou talvez ela ainda exista? Enfim, para fechar nossa conversa, eu queria que tu tentasse relacionar tudo isso que tu está trazendo com esses desafios da COP30, que tem muitas potencialidades, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê o histórico das outras COPs, a gente vê que tem toda uma certa engrenagem que é muito difícil de fazer com que, de fato, esse evento chegue para a população que realmente quer debater os desafios que a gente precisa para combater esse apocalipse climático, como tu já bem nomeasse.
Para nós, a Mairi Tupinambá, ela é uma semente crioula e ela é tão forte quanto o camapu. O camapu é uma frutinha amarela pequenininha que ele tem uma redinha linda em volta dele. E quando taca fogo no terreno, tanto para fazer a queima para o plantio, ou quando esse terreno taca fogo, ou quando arrancam ele, ele é teimoso, 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 que ele volta. E ele tem uma propriedade que é impressionante, que o camapu é uma das frutas que mais faz bem para a memória, que mais faz bem contra o Alzheimer. E essa memória de Mairi Tupinambá, ela é esse camapuzinho, sabe? Que eles tentam queimar, aí eles vão lá, envenenam o terreno, eles tentam dar jeito, mas eles não conseguem. Porque nós somos esse monte de camapuzinho. E enquanto a gente estiver aqui, a nossa memória, eles não conseguem queimar e colonizar. É o que a gente tem. O desafio da COP, dia 25 de novembro, ele vai acabar. Enquanto estrutura, receptivo, políticas para receber esse grande espetáculo que é a COP. Mas nós, que estamos há mais de 400 anos dizendo que Mairi segue viva, ainda lutamos pelos mesmos objetivos da cabanagem. A gente ainda luta por dignidade, porque essa Belém da COP tem 70% da sua população indígena em situação de fome. Essa Belém da COP não tem nem 10% de saneamento básico. A Belém da COP possui o pior índice de insegurança alimentar comparado ao resto das capitais brasileiras. E ainda que seja a gente esteja falando de Belém da COP, desse abismo de desigualdade e desse abismo de acesso a direitos, nós também temos que pensar que Belém da COP não está fora da órbita terrestre, não está fora da estratosfera. A Belém da COP está no mesmo planeta que a Palestina. Ela está no mesmo planeta da Califórnia que está queimando hoje. E a mesma grande potência financeira, política e bélica do mundo que está ditando regras sobre o clima e sobre política internacional, que está queimando crianças na Palestina, é a mesma potência que hoje também está tendo os seus filhos queimados na Califórnia. E se queima pessoas nesse mundo sem que nenhuma entidade internacional ou nenhuma agência política internacional e organismo como a ONU tenham qualquer capacidade de frear essa queima, essa carbonização de vida. Então, se existe um desafio para a COP, é parar de carbonizar a vida. Nós não estamos aqui para comer arma. A gente não está aqui para respirar toneladas de bomba. O que a gente não pode esperar é carbono neutro para neutralizar genocídio. Nós estamos no mundo em um colapso tomado de maldade. Essa maldade precisa ser paralisada. E não existe carbono neutro que vai parar a maldade. Então, um grande desafio para a COP, para Belém, para Mairi e para todos esses povos, como nós, que são povos não brancos do mundo, é seguir vivos em tempos de genocídio carbono neutro. Que a COP seja capaz de discutir, dialogar e garantir dignidade para todos os seres humanos do planeta, para os seres das florestas, dos rios, dos mares, das montanhas, das pedras, dos umbiguinhos que são magnetizados desde lá do fundo do rio, antes do barro, até depois de cima do céu. É isso. Que Caetureté, feliz 2025 e boa COP para todo mundo.
Essa foi Tainá Marajoara, cozinheira, produtora cultural, ativista, fundadora do Ponto de Cultura Alimentar e Yacitatá, Amazônia Viva. Ela nos ajudou a celebrar os 409 anos de Belém, de Mairi Tupinambá, e também lembrar dessa perspectiva que no final do ano, em novembro, tem a COP30 que acontece em Belém, mas a gente precisa correlacionar todas essas coisas e nada melhor, ninguém melhor que Tainá para conseguir colocar todos os pingos no i. Tainá, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, ao som de Bom Dia Belém, de Fafá de Belém, a música que você citou no início do nosso
Que
papo.
legal!
A gente encerra essa entrevista. Obrigado mais uma vez, viu? Até a próxima, querida.
Que Caetureté, Guamiaba vive, Mairi Tupinambá presente.
Há muito que aqui no meu peito murmuram saudades azuis do teu céu. Respingos do orvalho me acordam, luando telhados que a chuva cantou. O que é que tens feito? Estás tão faceira, mais jovem que os jovens irmãos que deixei, mais sábia que toda a ciência da terra, mas dona do amor que eu te dei. Onde anda meu povo, meu rio, meu peixe, meu sol, minha rede, meu tambatajá, a sesta, o sossego na tarde descalça, sono suado do amor que se dá. E orvalho invisível na flor se espalhando, cantando cantigas e o vento soprando. Um novo dia vai anunciando, mandando e cantando cantigas de lá. Me abraça apertado, que eu venho chegando, sem sol e sem lua, sem sem mar, coberta de neve, lavada no pranto dos rios que correm, cantigas no ar. Onde anda meu barco de vela azulada, que foi de panada sumindo sem dó? Onde anda a saudade da infância?
Maravilha de papo com Tainá Marajoara, ainda mais terminando ao som de Fafá de Belém. Mais uma vez, um beijo enorme para todo mundo de Belém. Bom, seguindo aqui no programa, você sabe que dá para acompanhar o Bem Viver pelo rádio, né? Mas também dá para receber as principais notícias do Brasil de fato, adivinha só, no seu e-mail. É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É só acessar brasildefato.com.br/boletim. Simples assim, brasildefato.com.br/boletim. E agora a gente vai falar de uma situação preocupante sobre a questão de classe e a poluição na nossa natureza. Vamos imaginar que cada pessoa tem uma espécie de cota de quantidade de emissão de gases nocivos ao planeta. Tendo essa ideia, se a gente separar o grupo de 1% de pessoas mais ricas, essa cota já foi batida nesse ano. É isso mesmo, minha gente. Ou seja, em apenas 10 dias, as poucas pessoas mais ricas do mundo, 1% mais rico do mundo, já ultrapassou essa média de CO2 anual. Agora, se a gente pegar a metade mais pobre, os 50% mais pobre do mundo inteiro, essa questão se inverte. Seriam 3 anos para se chegar a essa emissão que o 1% mais rico completou em 10 dias. É difícil de entender, mas é realmente importante para ter a dimensão de como as coisas são desproporcionais. Esses dados foram apresentados pela organização Oxfam e ela aponta que as pessoas bilionárias precisam reduzir em 97% as emissões de CO2 para evitar o aquecimento global. Bom, vamos entender melhor essa história com Douglas Matos.
O 1% mais rico da população de todo o mundo terminou na última sexta-feira de consumir a sua cota anual de emissões de gases causadores do efeito estufa de 2025. Já a metade mais pobre da população levará 1.022 dias para emitir a mesma quantidade de gases, ou seja, quase 3 anos. Isso é o que indica o estudo A Desigualdade de Carbono Mata, da organização internacional Oxfam, que discute a desigualdade social e econômica mundo afora. A Oxfam divulgou o estudo na última sexta-feira, justamente para marcar a data em que essa cota foi consumida. A entidade decidiu chamar o evento de Dia dos Ricos Poluidores. A Oxfam definiu a cota anual e individual, considerando metas de emissão fixadas, para que a temperatura média do planeta não suba mais do que 1,5 grau centígrados, tida por cientistas como o limite para a sustentabilidade dos humanos. Segundo a Oxfam, essa cota é de aproximadamente 2 toneladas de carbono por pessoa por ano. Hoje, cada bilionário que pertence ao 1% mais rico da população emite, em média, 76 toneladas de carbono por ano. Já cada pessoa da metade mais pobre emite, em média, apenas 0,7 tonelada de carbono. Para limitar o aquecimento global a 1,5 graus, os mais ricos deveriam cortar 97% das suas emissões até 2030. Nafkot Dabi, líder de política de mudanças climáticas da Oxfam, afirma que os super-ricos continuam desperdiçando as chances da humanidade com estilos de vida extravagantes, investimentos poluentes e influência política nociva. E uma pequena elite, segundo as palavras dela, estaria roubando bilhões de pessoas de seu futuro para alimentar a sua ganância. A pesquisa do Oxfam aponta também que desde 1990, as emissões dos mais ricos já causaram trilhões de dólares em danos econômicos, perdas agrícolas extensas e milhões de mortes por calor extremo. De acordo com a entidade, nos últimos 30 anos, os países de baixa e média baixa renda sofreram danos econômicos 3 vezes maiores do que os valores de financiamento climático prometidos pelos países ricos. Ainda segundo a Oxfam, até 2050, as emissões dos mais ricos podem levar a perdas agrícolas suficientes para alimentar 10 milhões de pessoas por ano. A Oxfam recomenda a criação de impostos sobre os mais ricos e sobre bens de luxo, obrigar corporações a cortar a emissão de gases do efeito estufa e aumentar o financiamento climático. A entidade estima que países ricos devem cerca de 5 trilhões de dólares, algo em torno de 30 trilhões de reais, a países em desenvolvimento, do que ela chama de dívida climática. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Com esses dados, a gente lembra mais uma vez o recado que segue sendo feito por muitos movimentos por todo o país e pelo mundo inteiro. Ou mudamos o nosso modo de civilização e o sistema capitalista como um todo, ou a gente não vai ter planeta em condições habitáveis para nós, seres humanos. Ouvindo a reportagem, a gente fica inclusive fazendo analogias na cabeça, né? É como se tivéssemos um banquete, onde alguns poucos devoram quase tudo em questão de minutos. Por outro lado, uma maioria mal belisca o prato. É assim que o planeta vive, o consumo de carbono e as injustiças socioeconômicas também persistem. Enquanto isso, no nosso planeta, o ano de 2024 será lembrado como um marco climático no mundo inteiro, e não por boas razões. Foi o mais quente já registrado, ultrapassando pela primeira vez a barreira de 1,5 grau no aumento da temperatura média. Ela foi estipulada como limite crítico, isso pelo Acordo de Paris. Na última sexta-feira, o Observatório Europeu Copernicus divulgou dados nesse sentido. A temperatura média global alcançou 15,1 graus Celsius, um aumento de 1,6 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Esse recorde histórico superou 2023, que já havia sido o ano mais quente desde o início dos registros, que é de 1850. E o dia mais quente de todos os tempos foi 22 de julho, quando a temperatura média do planeta atingiu 17,16 graus Celsius. O que está por trás desse cenário é bem conhecido, o aumento dos gases do efeito estufa. Tudo isso impulsionado pela queima de combustível fóssil. Em 2024, os níveis de dióxido de carbono cresceram como nunca antes. O relatório também aponta a distância entre as promessas feitas na Conferência do Clima em 2023 e a realidade atual. Caso as emissões sigam nesse ritmo, o mundo está a caminho de um aquecimento de 2,7 graus até o final do século. Esse é considerado um cenário desastroso para o equilíbrio climático global. A gente ri de nervoso, né, gente? Bom, diante disso, a gente fica à espera dos novos compromissos de corte de emissões. Eles devem ser apresentados pelos países em fevereiro e esse é considerado um esforço de última hora para tentar reverter o curso atual. Bom, agora chegou aquele momento de compartilhar um recadinho, um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Gente, é só acessar apoie.se/Brasil de Fato. apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Contamos contigo, hein?
Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você.
Olá, eu sou a Marcela, psicóloga e psicanalista, e hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental. Os afetos, emoções, sentimentos e como a gente se sente influenciam em nossa saúde. E não estar bem sempre pode acarretar a um quadro de adoecimento psíquico, como são os casos dos transtornos mentais. Ter saúde mental não é estar bem sempre, mas é ter condições favoráveis de enfrentamento às adversidades e obstáculos na vida. Quando isso não vai bem, é importante buscar a ajuda adequada. No campo da saúde mental, temos os psicólogos e os psiquiatras. Os psicólogos são profissionais formados em psicologia e que vão atuar entendendo ali os pensamentos, quais são os comportamentos, emoções e afetos que podem estar corroborando para o quadro, e tendo uma abordagem então mais psicoterápica. Já os psiquiatras são médicos e por isso vão ter uma abordagem numa perspectiva mais biológica, com uma abordagem medicamentosa, por exemplo. É muito importante que para cada caso seja endereçado um tratamento e que esses dois profissionais possam caminhar juntos em direção ao melhor encaminhamento do caso. Onde você pode buscar ajuda? Nos centros de atenção psicossociais, que são serviços do SUS destinados ao campo da saúde mental. Lá você poderá ser acolhido para essas demandas e, além disso, você também pode buscar de forma particular ou pelo convênio médico por esses profissionais. Algumas universidades também dispõem de tratamento gratuito por meio de clínicas escolas. É importante que você possa fazer um mapeamento e entender, a partir da sua realidade e da disposição aí da sua cidade, quais são as suas possibilidades. Buscar ajuda adequada com profissionais, com formação adequada, é muito importante para um tratamento que seja eficaz. Por isso, cuide da sua saúde mental e saiba reconhecer quando for o momento de buscar ajuda.
Seguindo aqui no programa, vamos continuar falando sobre as questões climáticas relacionando com o saneamento básico. Para isso, a gente tem a alegria imensa de trazer a nossa colega, nossa parceira, Nara Lacerda. Ela conversou com a pesquisadora Adriana Sotero, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A prosa começou sobre o problema de contaminação das praias no litoral do estado de São Paulo.
Eu acho que primeiro a gente precisa falar sobre o problema, né, que a gente observa, né, dessa contaminação da qualidade sanitária das nossas praias, das nossas águas também de rios, né, se dá devido à falta de acesso de grande parte da população brasileira ao saneamento ambiental, né, que ocorre, né, diversas doenças podem acontecer por conta dessa contaminação, por conta dessa baixa qualidade das águas e também do solo. Isso se dá devido ao tipo de urbanização que a gente tem realizado nas cidades brasileiras, principalmente nas cidades da nossa costa, né, do nosso litoral. Então, isso dá também devido à possibilidade de uma escolha política, né, de políticos tão comprometidos com a gestão dos serviços essenciais para a população.
Bom, com essa introdução que a professora traz para a gente, fica bastante fácil de entender por que o Poder Municipal ali no Guarujá, a Prefeitura do Guarujá, apontou a questão do esgoto como a principal suspeita para o que está acontecendo no litoral de São Paulo. Mas, Adriana, eu queria conversar um pouco contigo para colocar todo mundo que está nos ouvindo na mesma página em relação a como funciona essa questão de saneamento, principalmente do esgoto, no nosso país. A gente tem um Plano Nacional de Saneamento Básico, que inclui, gente, não só a gestão do esgoto, tá? A gestão da água, a gestão do lixo, a gestão do saneamento urbano como um todo. Esse plano, ele está instituído no papel, ele é uma política que precisa obrigatoriamente ser aplicada. Mas pelo que a gente observa ao longo dos últimos anos, isso ainda não aconteceu, pelo menos não na totalidade. E todas as vezes que o Brasil tem alguma questão ímpar, assim, uma tragédia, por exemplo, um crime ambiental como o que aconteceu no Rio Grande do Sul no começo do ano passado, que demonstrou a fragilidade do sistema de esgoto, ou o aumento do número de turistas nas praias brasileiras, como o que está acontecendo sendo no litoral paulista. Então, são situações díspares, completamente diferentes, mas que demonstram a fragilidade do nosso sistema. Então, para colocar todo mundo na mesma página, Adriana, como é que funciona o sistema de esgoto no Brasil? Ou pelo menos como deveria funcionar? Que tipo de esgoto a gente está despejando no nosso mar atualmente? Dá para ter uma ideia?
É verdade, a gente está... As nossas escolhas políticas acabam influenciando, né, esse tratamento desses desafios, né, e da responsabilidade, principalmente da gestão em áreas de condições de vulnerabilidade ambiental, que acabam não sendo atendidas pelo saneamento, né. Até mesmo dentro dessa nova modelagem aí que tem sido ocorrido no Brasil, né, em diversos estados, não estão previstas as regiões, né, onde temos pessoas com baixo poder aquisitivo, né? As áreas de favela, as áreas de periferia não estão sendo contempladas nesses planos. E a gente observa, né, que devido à expansão irregular das áreas mananciais, né, que vão servir ao abastecimento humano, vão comprometer então essa sustentabilidade hídrica, a ocupação também de áreas de encosta, né, que são sujeitas a inundações, ou a áreas de ribeirinhos, né, devido a essa falta de planejamento e fiscalização do poder público, né, para não permitir que as pessoas se coloquem nessas áreas de risco, né, o aumento também da densidade habitacional, em consequência, o aumento, então, da demanda de água, o aumento também da carga de poluentes, que vão sendo lançados, então, nos rios próximos a esses locais, o acúmulo de lixo também. Então, essa falta de planejamento das cidades, né, que poderiam, principalmente, contemplar as pessoas mais pobres e carentes, precisam, então, ser pensadas, né? A gente precisa de políticas habitacionais abrangentes que incluam todos os grupos populacionais. A gente costuma falar, a gente até escreveu numa revista, que o saneamento não admite excluídos, porque é uma questão de direito humano fundamental que vai refletir diretamente na saúde, né? Até as FUNAIs, ela cunhou um termo chamado DERMSAICS, que é relacionado com as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, que vai categorizar 5 classes de doenças, né? Uma delas, a gente pode ilustrar o que está acontecendo lá em São Paulo, né? Que é a classe das doenças de transmissão fecal-oral, como as diarreias, né, que podem ser acometidas por gastroenterites, a cólera, ou devido a vírus, como adenovírus, né, que podem provocar também diarreias. Na segunda classe, doenças transmitidas por insetos vetores, como a dengue. A dengue também é uma doença prevenível, que dá para ser prevenido, que é uma doença relacionada também ao saneamento ambiental adequado. Ou seja, se a gente vê saneamento, o número de casos de dengue iriam cair. Por isso que não a gente excluiu, porque a dengue ela afeta várias pessoas. Né? Uma terceira classe são as doenças através do contato com água contaminada, como a leptospirose, contato com a urina de rato, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Né? Uma água, muita água, e as pessoas não podendo ter água para beber, porque a água está contaminada com urina de rato, como a leptospirose. Doenças relacionadas com a higiene, como conjuntivites. Né? Doenças também aqui da classe relacionadas com os parasitas, leishmaniose, tenias, ascaridíases. Então, essas 5 classes são doenças que podem ser evitáveis. E a falta do saneamento exclui, né, parte da população desse acesso a esse serviço público, que deveria ser público, né, coloca, então, as pessoas em condições de vulnerabilidade, principalmente as pessoas mais carentes, né. Além do que o desmatamento, também eliminação de predadores, de áreas verdes, né, podem causar então, esse desequilíbrio ecológico dos ecossistemas, que a gente então vai observar, né, quem vai ser os mais afetados, quem está mais vulnerabilizado com outras questões de desequilíbrio ecológico. O PLANSAB, como você falou, né, pegando dados lá do PLANSAB 2019, ele aponta, por exemplo, onde estão os déficits de saneamento. Né? O déficit de serviços de água, por exemplo, ele coloca 65% das pessoas que vivem em áreas rurais com esse déficit, afetando cerca de 11,4 milhões de habitantes. E esgoto é maior ainda. 55 milhões de brasileiros, cerca de 36% das pessoas que residem em áreas rurais, são afetadas pela falta de saneamento, né, devido ao serviço de esgoto que não é prestado. Então, as áreas rurais são as que mais são afetadas. Mas a gente observa também nas cidades, nas grandes cidades, em áreas de favelas e periferia, que a gente vê caminhão de material de construção chegando no lugar, mas a água de esgoto não chega. Né? Então, como pode? Chega aquele monte de material de construção, como se tivesse tantas casas, mas o serviço não chega, né? Então, a estatística, ela mostra que esse déficit generalizado e homogêneo, ele se dá, né, sem marcas, né, físicas, sociais e culturais muito, muito importantes, né, entranhadas. E a falta das políticas públicas, ou seja, aquele que é o titular do serviço é que deveria ser responsável, né?
Sim.
A gente não pode esquecer também, por exemplo, do impacto do lançamento do sistema de esgoto nos corpos hídricos, que não vão ser tratados. Então, os serviços de abastecimento das cidades, por exemplo, as jusantes, que são aquelas que são depois de onde é lançado o esgoto, né? Muitas vezes, assim, aquele tempo de depuração pela natureza, é que faz com que, então, muitas pessoas consumam água de reuso, não tratem para consumo humano, né? Então, devido a uma falta de planejamento também. E a gente precisa, então, avançar nesses termos de políticas públicas com a interface da gestão de recursos hídricos com o saneamento da cidade.
Lembrando aqui que ouvimos apenas um trecho desse papo entre a pesquisadora Adriana Sotero e a repórter Nara Lacerda. Quem quiser conferir essa entrevista na íntegra, e a gente super recomenda, acesse brasildefato.com.br.
Racismo em pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal.
Gente, agora vem aquele momento, aquele recadinho que deixa muita gente com orgulho pelo país, principalmente nós aqui do Brasil de Fato do Bem Viver. É que o nosso programa faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem o Bem Viver por todo o país. A gente aproveita até para mandar aquele abraço para todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. Gente, e a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se por acaso você faz parte, toca uma rádio comunitária, educativa, regional e quer repercutir, retransmitir, melhor dizendo, o programa aí, o nosso programa aí na sua rádio, vai ser um prazer imenso e saiba que é tudo de graça. Vai em radiobrasildefato.com.br, clique em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho, um tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Bom, vamos dar aquela rodada nas notícias internacionais? É que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou posse na última sexta-feira em Caracas para o terceiro mandato dele, mais um de 6 anos. No discurso, ele afirmou que os próximos anos serão marcados pela paz. Nas palavras dele, Maduro destacou que promete paz e entregou paz durante a gestão. A cerimônia de posse teve início com o juramento de Maduro ante a Constituição. O presidente discursou criticando o que chamou de interferência estadunidense na economia venezuelana. Segundo ele, Washington foi derrotado na tentativa de atacar o país. Maduro também ressaltou a importância do chamado poder cidadão. Na Venezuela, ele se soma aos poderes executivo, legislativo, judiciário e eleitoral. São 5 poderes lá. Inspirado por Simão Bolívar, o conceito busca dar maior protagonismo para a população. O presidente ironizou as lideranças de oposição que, segundo ele, tiveram, abre aspas, planos frustrados, fecha aspas, para interferir na cerimônia. Ele também destacou a articulação de movimentos de esquerda em congressos realizados pelo país. O presidente eleito, reeleito, melhor dizendo, reafirmou o compromisso de avançar em reformas constitucionais e no fortalecimento do BRICS. Lembrando que a Venezuela pretende integrar plenamente esse bloco econômico. Maduro ainda utilizou a metáfora bíblica de Davi contra Golias para se referir à luta da Venezuela contra o imperialismo. O presidente se torna o líder mais longevo da história venezuelana, com previsão de governar pelo menos até 2031. Quem quiser saber mais dessa cobertura completa, também de outros acontecimentos ao longo do final de semana, veja brasildefato.com.br. Bom, e no embalo desse período de posse de Nicolás Maduro, o Brasil de Fato também lançou um documentário sobre as comunas da Venezuela. Quem ouviu Bem Viver na última sexta-feira deve lembrar que a gente anunciou essa novidade. O filme já está disponível de graça no YouTube do Brasil de Fato. O título é Comuna ou Nada? Organização Popular que Sustenta a Revolução Bolivariana.
La comuna es el ejercicio más genuino, más eficaz, no digamos ideal, real, del pueblo asumiendo el poder.
Común es un sistema de gobierno.
E como a gente ouviu nesse pequeno trecho, o espanhol do filme é até, digamos, não tão complicado de se compreender, né? Mas vale lembrar que no vídeo a gente tem a legenda para quem preferir. E agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa produção. A gente vai ouvir o nosso colega, jornalista José Eduardo Bernardes. Ele dirigiu o filme e foi entrevistado por Kaique Santos no programa Central do Brasil. Bom, José Eduardo Bernardes começou falando sobre o momento da produção.
Eu cheguei na Venezuela no dia 22 de julho, se eu não me engano, e fiquei até o dia 6 de agosto. A ideia inicial era, quando eu saí daqui do Brasil, era produzir um documentário, um material sobre as comunas, mas a gente não contava que a eleição que aconteceu no meio disso ia ser tão complexa, né? Eu estava lá nesse período, do período eleitoral, nos primeiros dias muito tranquilo, depois do dia 25 é que a gente começou a sentir um pouco mais de necessidade de virar a chave e também cobrir um pouco das eleições, do que acontecia por lá. Eu acabei estendendo, era para voltar no dia 30 de julho, no comecinho ali de agosto no máximo, eu acabei estendendo para o dia 6 de agosto a minha estadia por lá, e aí isso foi determinante para também conseguir conversar com as pessoas, ter um pouco mais de tempo para elaborar esse material. foi muito importante. Lembrando que quando eu cheguei por lá, tinha muito... as pessoas estavam muito mobilizadas com as eleições, inclusive quem estava na comuna, né, os principais porta-vozes, os ministros, enfim, eles estavam muito mobilizados com o período eleitoral, então estava muito difícil. Esses últimos dias aí que eu fiquei por lá é que foram decisivos para poder concluir o material.
E Zé, explica um pouco melhor para a gente o que são as comunas, né, que é o principal então, tema aí do documentário, como que elas funcionam.
As comunas, elas são organizações populares que acontecem nos territórios, né? Então, uma comunidade, ali um povoado, uma região específica, tem comunas, então as pessoas se organizam de forma popular, tem um parlamento da comuna, tem conselho comunal, enfim, tem toda uma estrutura que determina o que é uma comuna. Mas a comuna é isso, a comuna é uma organização popular onde as pessoas podem ter suas necessidades, tanto sociais quanto econômicas, atendidas de maneira local. É uma forma do governo venezuelano, isso foi uma ideia do Chávez em 2008, 2009, para distribuir, descentralizar o poder na Venezuela, né? Então, os territórios hoje têm muita, muita força, recebem valores estatais, já desenvolveram muitas delas, e aí quem assistiu o DOC vai poder acompanhar isso, muitas delas já desenvolveram uma produção, né? Então, tem Maisal, por exemplo, que é a maior comuna da Venezuela, tem mais de 10 mil pessoas que vivem nessa comuna, eles desenvolvem, produzem milho, também tem produção de gado, de leite, enfim, tem uma produção extensa, inclusive a comuna de Amaisal foi decisiva nos períodos de crise que a Venezuela enfrentou entre 2016, 2019, 2020, né, a crise econômica que foi um período mais complicado na Venezuela, o milho que era feito, que era produzido na comuna de El Maisal, chegava às populações de toda a Venezuela por meio das CLAPs, que são as bolsas de alimentações e tudo mais. Então, a farinha de maíz, né, que é a farinha de milho, é uma iguaria que está em praticamente todos os pratos venezuelanos, e isso era garantido pela produção, por exemplo, da comuna de El Maisal. Então, foi muito importante essa ideia que o Chávez teve lá em 2009 e que demorou um pouco a ser aprimorada, mas que conseguiu aí agora entrar nos eixos e hoje sustenta, não só economicamente, mas socialmente, a Venezuela, né? O socialismo bolivariano é muito sustentado pelas comunas.
Zé, para a gente fechar, queria que você falasse um pouco de como vai ser isso no terceiro mandato do governo do presidente Nicolás Maduro, né? Como que vai ser isso?
Há diversos planos de campanha também, né, que foram apresentados pelo presidente Nicolás Maduro, mas isso já vem amadurecendo há algum tempo no governo venezuelano. A importância de que as comunas sejam centrais no governo venezuelano, né? Tem alguns projetos de habitações populares para essas regiões, deve se intensificar. Há projetos também de expansão de crédito para pequenos comerciantes, e que muitos deles estão nos territórios onde essas comunas atuam, e também de transferência direta de valores para que essas comunas, elas consigam se formalizar cada vez mais. Lembrando que tem mais de 3.600 comunas que já são formalizadas pelo governo venezuelano, outras 1.600 que aguardam a formalização para começar a receber esses valores, chega a quase 10 mil esses valores. Enfim, é muito importante, isso deve ganhar uma força muito, muito grande nesse terceiro mandato do Nicolás Maduro.
Só mais uma dica para quem for assistir o filme Comuna ou Nada, a organização popular que sustenta a Revolução Bolivariana. Vale olhar o recurso de closed caption do YouTube, que é para ajustar a legenda. Ao abrir o vídeo, é só procurar aquele ícone com CC, a sigla, né, para closed caption, e ajustar para o idioma desejado. Gente, e assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Abrimos mais uma semana e vamos seguir nela. A partir de amanhã, você confere o nosso programa mais uma vez, a partir das 11 horas da manhã, para o mundo inteiro nos ouvir, pela internet, lá em radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a nossa parceira de primeira hora, RBA, a Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, transmite o programa aqui na Grande São Paulo. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, que está por trás da edição e produção, ao lado de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena. Diretora de Programa de Áudio Camila Salmazo. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Gente, até amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.